Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário determina a correção para a tabela do Imposto de Renda.
Comissão Especial aprova jornada integral para o ensino médio.
Deputados comentam denúncias de corrupção na gestão pública.
Boa noite, eu sou Paulo Otarã.
Eu sou Tércia Guimarães. Essas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Fábio Tradi, do PMDB Sul Mato Grossense, apresentou o projeto determinando que todos os processos criminais e ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública tenham prioridade na tramitação. Segundo ele, o objetivo é evitar que os ilícitos prescrevam.
Ao afirmar que o cartel do setor metroviário não teve participação de lideranças do PSDB, Duarte Nogueira, de São Paulo, criticou a tentativa de equiparar o caso ao esquema descoberto na Petrobras. Segundo ele, o metrô foi um acordo entre empresas para ganhar licitações com a ajuda de agentes públicos, não políticos.
O Brasil está passando por dificuldades com diversos escândalos de corrupção. Para Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, o momento requer uma reflexão de todos os parlamentares, para que o Congresso aprove propostas que tragam benefícios reais para a população.
Em 192 anos de parlamento, nas palavras de Luiz Carlos Raule, do PSDB do Paraná, nunca houve uma crise tão séria como a que se abateu sobre o país em 2014. O parlamentar citou, entre outros problemas, os estados e municípios sem dinheiro, saúde, segurança pública e educação, em níveis abaixo de países em desenvolvimento.
Justiça. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados instaurou processo de cassação de Jair Bolsonaro, do PP Fluminense. Para Fernando Ferro, do PT pernambucano, a manifestação do parlamentar contra uma colega foi grosseira e machista.
Fátima Bezerra, do PT Potiguar, espera que o Conselho de Ética da Câmara se posicione sobre a quebra de decoro parlamentar do deputado Jair Bolsonaro, do PP Fluminense. Ela sustentou que o comportamento do parlamentar é recorrente e merece ser punido.
A violência sexual contra mulheres é um problema grave que atinge o país. A observação é de Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que condenou a atitude do deputado Jair Bolsonaro porque teria incitado estupro contra uma parlamentar.
A Assembleia Legislativa da Bahia concedeu na última sexta-feira o título de cidadão baiano ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo. Paulo Magalhães, do PSD, enfatizou que a homenagem é justa, pelo exemplo de comprometimento em fortalecer as instituições.
Segurança Pública. João Pessoa, capital da Paraíba, é a terceira cidade mais violenta do Brasil e a nona mais violenta do mundo. Em reunião com a bancada do Estado, Wilson Filho, do PTB, sugeriu que a área de segurança seja um dos focos das emendas parlamentares para o próximo ano.
A violência crescente no Brasil também preocupa Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais. O parlamentar lamentou que o projeto do Estatuto da Paz, de sua autoria, que demorou 7 anos e meio para ser aprovado na Câmara, tenha sido reprovado em uma das comissões do Senado.
O mapa da violência aponta que no Brasil, de 30 mil jovens, a grande maioria negros, 77% são vítimas de discriminação e racismo. Para tentar reverter o quadro, Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, cobrou a aprovação do projeto que cria regras para apuração de mortes decorrentes das ações de agentes do Estado.
O Brasil precisa rever o Código de Processo Penal, na opinião de Paulo Folheto, do PSB do Espírito Santo. O deputado não entende a lógica legal de que o autor do crime hediondo se apresente ao delegado fora do flagrante e possa voltar para casa.
A Comissão Nacional da Verdade produziu um documento com características de parcialidade e revanchismo. A afirmação é de Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, que criticou a tentativa da comissão em desconstruir a imagem das instituições militares.
Presidência.
O PT tem candidato à presidência da Câmara. Arlindo Quinalha, que já foi presidente da Casa, terá também apoio do PCdoB, PROS e PDT.
Com o lançamento petista, os dois maiores partidos da Câmara terão candidato próprio, já que o PMDB oficializou Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, no início do mês.
A repórter Lara Raja esteve no ato de confirmação do candidato do PT e tem mais informações.
O deputado Arlindo Quinalha, do PT Paulista, lançou candidatura à presidência da Câmara nesta quarta-feira, com apoio do governo e de 4 partidos, PCdoB, PROS e PDT, além do próprio Partido dos Trabalhadores. Médico e deputado há 20 anos, Quinalha já foi presidente da Câmara entre 2007 e 2009. Além disso, já foi líder do governo e líder do PT na casa. O deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, também já lançou sua candidatura ao cargo no último dia 2 de dezembro. Com isso, a base de apoio do governo na Câmara vai dividida para a eleição, que está marcada para 1º de fevereiro de 2015. Os quatro partidos que apoiam Quinalha contarão com 109 deputados a partir do ano que vem. 69 do PT, 19 do PDT, 11 do PROS e 10 do PCdoB. Já os quatro partidos que, por enquanto, declararam apoio à Cunha terão 128 deputados no início da próxima legislatura. 66 do PMDB, 25 do PTB, 15 do Solidariedade e 22 do Democratas. Nesta quarta, DEM e PTB anunciaram apoio à candidatura de Cunha. Quinalha admitiu que a articulação em torno de sua candidatura começou tardiamente, mas ele considera que a eleição não está decidida.
A bancada do PT entendia que determinados temas para o governo, para o país, eram muito importantes e qualquer prioridade que nós dessemos a uma disputa, nós deixaríamos de priorizar a aprovação dessas matérias ou, pelo menos, uma construção de unidade da base do governo. Eu tenho consciência que eu sou visto quase como um azarão, né? Ainda mais se eu acreditar em tudo que eu leio. Portanto, quanto à possibilidade de vitória,
entre as prioridades de sua gestão, caso seja eleito, Quinalha ressaltou a ampliação do contato da Câmara com a sociedade civil, para identificar as principais demandas da população. Ainda segundo o deputado, o programa de sua candidatura vai ser construído conjuntamente com os partidos que o apoiam. O candidato do PT afirmou ainda que conflitos com os outros poderes da República são inevitáveis durante o exercício da presidência.
O parlamento está exercendo o seu papel, ele está no momento, ele vai divergir daquilo que o Executivo vem a fazer, daquilo que o Judiciário vem a fazer, daquilo que o Ministério Público vem a fazer, porque é uma sociedade, felizmente, democrática. As instituições funcionam e todas devem ser respeitadas.
Já em relação à oposição, Quinalha observou que o presidente da Câmara tem o dever da imparcialidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Eleições. Ao se despedir da Câmara dos Deputados, Nárcio Rodrigues, do PSDB Mineiro, ressaltou as questões nacionais que são expressadas na casa pelos mais variados sotaques. Ele saudou a chegada de jovens parlamentares, determinados a promover mudanças e fazer do Brasil um país melhor. Previdência.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, lamentou que o Congresso não tenha avançado na votação de propostas importantes para a população, como a PEC que extingue a contribuição previdenciária de servidores aposentados.
Saúde. O Ministério da Saúde informou que vai pagar nesta semana aos hospitais, prefeituras e estados, pelo atendimento do SUS no mês de novembro, apenas 70% dos valores. Darcísio Perondi, do PMDB Gaúcho, lembrou que o atraso não havia acontecido nos últimos 4 anos.
Como doador de medula óssea no Registro Nacional, a Mauri Teixeira, do PT da Bahia, fez um apelo para que mais pessoas também optem por ser doador. Ele ressaltou que a iniciativa salva vidas ao beneficiar outro ser humano.
A ação do Ministério Público de Minas Gerais retira o poder das grávidas usuárias de drogas ficarem com os filhos após o nascimento, caso não possuam condições de cuidar da criança. Para João Moraes, do PCdoB, as usuárias de drogas deveriam ter apoio para exercerem o direito de ver os filhos. Educação.
O plenário da Câmara vai decidir sobre a jornada integral para o ensino médio.
A matéria já foi aprovada na comissão especial criada para debater o tema.
A repórter Carla Alessandra acompanhou os trabalhos do colegiado e tem mais informações.
A comissão especial que analisa a proposta que estabelece jornada integral para o ensino médio aprovou o relatório final nesta terça-feira. Pelo texto aprovado, o ensino médio será organizado em 4 áreas de conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Dentro dessa divisão, o aluno poderá optar por qualquer uma das áreas para ter aulas extras no contraturno. O período oposto ao das aulas do currículo comum também poderá ser utilizado pela educação profissionalizante. O Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, fará parte da grade curricular e deverá ser prestado por todos os alunos. Outra inovação trazida pela proposta permite que o ensino médio seja organizado em períodos, ciclos ou no sistema de créditos. Essa medida tem por finalidade permitir que o aluno passe para a série seguinte, desde que curse novamente a matéria onde não obteve sucesso. Para o presidente da comissão, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, as alterações propostas dão mais poder para que o aluno do ensino médio escolha sua área de preferência e possa continuar estudando.
Quando ele for fazer o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, que hoje é a porta das oportunidades, ele vai ter tido o direito ao conhecimento geral e, ao mesmo tempo, a escolha de estudar mais uma área do conhecimento, aquela que ele tem mais afinidade. Ou então, ele pode ter feito a escolha por um ensino técnico profissionalizante, sem prejudicar a sua formação geral.
Para a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, o relatório aprovado na comissão não traz avanços para o ensino médio.
É um tema extremamente importante. A etapa da educação básica, com maior significado de problemas, desafios pela questão da identidade. E eu fico muito constrangida em votar porque não vi avanço. Na verdade, na minha opinião, é inócuo. Não tem mudança, não tem novidade, a gente não avança. E vamos perder uma oportunidade, na minha visão, de um tema que requer se debruçar sobre o tema e nós não conseguimos avançar.
O texto aprovado agora segue para a apreciação do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
O ensino médio em tempo integral deverá estar disponível em 50% das escolas para, no mínimo, 25% dos alunos em 10 anos. O tempo de aula vai passar das atuais 800 para 1.400 horas. Transportes.
Projeto de autoria de Luiz Carlos Busato, do PTB, propõe denominar como túnel Marcos Roberto Oswaldo Valtier uma passagem inferior de pedestres na BR-468, no município de Três Passos, no Rio Grande do Sul. O parlamentar justificou que o menino de 9 anos foi atropelado e morreu naquela na rodovia.
Desenvolvimento Regional. Comissão especial criada para analisar a proposta que estabelece o direito do Congresso decidir sobre a demarcação de terras indígenas decidiu cancelar os trabalhos hoje. Chico Alencar, do PSOL Fluminense, acusou a Câmara de não cumprir o regimento interno e realizar reuniões da comissão sem a devida publicidade.
A região amazônica tem a maior biodiversidade do planeta, mas não recebe investimentos do governo federal em pesquisa e inovação tecnológica. Segundo Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, a região precisa gerar cadeias produtivas que contribuam para o desenvolvimento dos povos da Amazônia.
Domingos Dutra, do SD, vai compor a equipe do novo governo do Maranhão. Ele rechaçou a oposição, que criticou sua escolha, e disse que se considera habilitado para ajudar a futura administração a retirar o Maranhão da situação na qual foi colocado pelo grupo político antecessor.
Nesta sexta-feira, dia 19, serão entregues no Amazonas 10 caminhões compactadores para coleta de lixo, atingindo um total de 20 implementos. 20 municípios estão sendo beneficiados com a ação, que resulta de uma emenda individual de autoria de Silas Câmara, do PSD.
Florianópolis recebeu o prêmio da Unesco na área de gastronomia. Para Edinho Bez, do PMDB, a premiação se deve à tradição e criatividade da cozinha da capital de Santa Catarina, após mais de 5 anos de trabalho das entidades representativas de diversos setores. Agricultura.
Lideranças do MST apresentaram ao governo suas principais pautas para os próximos 4 anos. De acordo com Valmir Assunção, do PT da Bahia, os eixos reivindicados foram acesso à terra, estímulo à produção de alimentos, atenção à educação no campo e a criação de novas políticas públicas de infraestrutura nos assentamentos.
Meio ambiente. A Conferência do Clima da COP20 foi realizada em Lima, no Peru. Presidente da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, Alfredo Sirkis, do PSB Fluminense, parabenizou o Brasil por adotar uma proposta da sociedade civil sobre redução de carbono com valor social e econômico. Economia.
Em defesa do setor químico, petroquímico e plástico, Vanderlei Sirac, do PT de São Paulo, destacou o estudo realizado pela empresa Gás Energy, mostrando que o Brasil tem matéria-prima suficiente para alavancar a produtividade do país, além de tornar a indústria química brasileira uma das mais importantes do mundo.
Tramita na Câmara a proposta que trata do marco regulatório para a exploração das jazidas de potássio e fósforo. Reynold Stefanes, do PSD do Paraná, frisou que os dois elementos são fundamentais para compor os fertilizantes usados na agricultura.
Ciência e tecnologia.
Aguarda para ser pautada em plenário proposta de emenda à Constituição que atualiza o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Ciba Machado, do PT do Acre, considera que as novas normas farão o Brasil avançar no sentido de alcançar uma classificação de ponta na produção de tecnologia e conhecimento.
Votação.
As sessões ocorridas na Câmara ao longo da tarde e da noite de ontem permitiram a aprovação de várias propostas.
O orçamento impositivo, que obriga o governo federal a executar as emendas parlamentares, foi votado na noite de ontem pelos deputados e confirmado em sessão do Congresso Nacional na manhã de hoje.
A reportagem da Rádio Câmara acompanhou as votações em plenário e tem mais informações.
Em uma sessão que durou até a madrugada desta quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou medidas provisórias e projetos importantes, entre eles o que institui o orçamento impositivo. A sessão começou com a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que garante aposentadoria integral ao servidor público que se aposentar por invalidez, independente do motivo. A proposta segue para o Senado. Por volta das 8 horas, o presidente Henrique Eduardo Alves anunciou a aprovação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que institui o orçamento impositivo.
Mantido o orçamento impositivo na sua integralidade.
Na prática, isso obriga o governo federal a liberar os recursos previstos pelas emendas ao orçamento apresentadas pelos deputados e senadores. Em 2014, cada parlamentar teve direito a 14,5 milhões de reais para destinar a projetos escolhidos por ele em seus estados. A proposta ainda precisa ser analisada em segundo turno pelo plenário. Já tarde da noite, os deputados aprovaram ainda duas medidas provisórias. A MP-655 abre crédito extraordinário de 5,4 bilhões de reais para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e será analisada agora pelo Senado Federal. Já a medida provisória 656 prorroga até 2018 incentivos tributários para indústrias de bebidas, de tecnologia e outros setores. Os deputados aprovaram ainda um projeto de resolução que fixa a distribuição de cargos partidários na Câmara dos Deputados. O número de cargos deixa de depender de mudanças no número de deputados de cada partido. Da Rádio Câmara de Brasília, Carolina Nogueira.
Na retomada das votações em plenário, na tarde de hoje, o plenário da Câmara aprovou a correção dos valores da tabela do imposto de renda da pessoa física, 6,5%.
O dispositivo foi incluído na medida provisória sobre incentivos fiscais, já votado na noite de ontem.
Os deputados também aprovaram aumentos salariais para os três poderes.
Foram votados os reajustes para ministros do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, deputados e senadores, que passam a receber a partir de 2015... R$ 33.700.
O mesmo valor deve ser repassado também para o Defensor Público Geral, mas a matéria vai ser votada apenas em 2015.
Já o presidente e vice-presidente da República terão salário de R$ 31.000. Reais. O salário do presidente é o mesmo a ser recebido pelos ministros de Estado.
Em seguida, os deputados retomaram em segundo turno a votação da proposta de emenda à Constituição, que altera a distribuição do ICMS nas compras por meio eletrônico.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Boa noite para você.
Até amanhã, boa noite.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.